Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora vamos falar das concessões nos aeroportos. Vitor Brown, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje pela manhã, as empresas que venceram a quinta rodada de leilões de aeroportos promovidos pelo governo federal fizeram a assinatura dos contratos. Foi uma cerimônia simbólica realizada hoje em Brasília, que contou com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Esses acordos valem por 30 anos e os 12 terminais que foram concedidos à iniciativa privada serão agora divididos em 3 blocos: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Cada pacote desses tem uma empresa administradora que venceu o leilão realizado em março. As companhias que arrecadaram esses aeroportos ficam obrigadas agora a investir em ampliação e manutenção e também a fazer obras de melhorias nos sistemas de climatização, elevadores, esteiras, sinalização e Wi-Fi desses aeroportos. Durante a cerimônia de assinatura, hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que as concessões devem, inclusive, baratear as passagens.
Esse crescimento vigoroso vai, com certeza, proporcionar para o usuário mais competição, mais oportunidades, e isso vai ter um reflexo nas tarifas, que é hoje um anseio, com certeza, dos nossos consumidores.
Também presente à cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro fez elogios ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que inclusive tem um dos melhores índices de aprovação entre os integrantes do governo, como a gente viu na pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada ontem, atrás apenas do ministro Sérgio Moro, tem uma popularidade inclusive maior do que a do próprio presidente. Mas Jair Bolsonaro fez elogios ao ministro Tarcísio, a toda a equipe do Ministério da Infraestrutura, e fez um agradecimento aos empresários que levaram os aeroportos.
A confiança de vocês, empresário, a gente fica feliz com isso. Mas, obviamente, passa por ações de todos nós aqui que integramos o governo federal. Milhares e milhares de servidores. A gente fica muito feliz por o Brasil estar dando certo.
As 3 empresas vencedoras do leilão foram a espanhola Aena Desarrollo, que ficou com o bloco Nordeste, a suíça Zurich Airport Latin America, que arrematou o pacote Sudeste, e o consórcio brasileiro Aeroeste, que está com os aeroportos do Centro-Oeste. Ao longo dos 30 anos de concessão, o investimento total previsto pelo Ministério da Infraestrutura nesses 12 aeroportos é de R$3,5 bilhões. Durante o discurso também, Denise, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou sobre uma outra questão ligada ao setor aéreo, que é a cobrança pelo despacho de bagagens. Ele fez um apelo ao Congresso Nacional para que os parlamentares não derrubem o veto do presidente ao despacho gratuito, ou seja, para que os parlamentares mantenham a cobrança conforme foi decidido pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele vetou o trecho do projeto aprovado no Congresso.
O ministro Tarcísio, de fato, é dos mais eficientes. Ele tem conseguido resultados importantes, levando adiante um cronograma que já estava estabelecido, na verdade, há bastante tempo, mas ele tem cuidado muito dessa questão dos meios de transporte, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, tentando levar adiante, e é por aí que se pode garantir maior eficiência até de logística no Brasil. Agora, a gente está esperando o preço de passageiro é cair, não é, Vitor?
Exatamente.
Tem tudo, tem bagagem, aí vira acréscimo, não tem desconto algum. Aí você tem a participação de companhias menores vindas do exterior, também não caíram as passagens. E agora melhoria de infraestrutura. A gente tem aeroportos bons que não garantiram redução de passagem.
Exatamente, né? E no caso da cobrança pelo despacho de bagagem, a alegação do governo federal e do próprio presidente Jair Bolsonaro, quando vetou o trecho do projeto que passou pelo Congresso Nacional, foi de que em outros países existe essa cobrança e que então seria um modelo mais aceito internacionalmente, que isso seria mais atrativo para as companhias low cost, mas por enquanto nenhuma delas começou a operar aqui no Brasil. E só uma outra informação: o ministro Tarcísio de Freitas, como você disse, está envolvido em várias das questões ligadas ao transporte e falou também sobre um abacaxi que ele tem que descascar, que é a tabela do frete, né? Uma questão que ainda não se resolve. E ele disse que o governo está tentando construir saídas para a tabela do frete rodoviário, que tem um pacote de ações com o setor dos transportadores para melhorar as condições do transporte de cargas, mas que essa normalidade da questão, ou seja, que uma solução para a tabela do frete só virá com o crescimento do país, ou seja, ainda continua uma questão bastante indefinida.
Obrigada, Vitor. 2:18.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute
empreendedorismo de impacto. Patrocínio XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
Agora a participação da Natasha Mazzaro. Natasha, boa tarde com você.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Estamos aqui em mais um Mitos e Fatos da Jovem Pan, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, no WTC, na Zona Sul da capital paulista. O tema desta edição é empreendedorismo de impacto. Como as iniciativas empreendedoras impactam positivamente a sociedade. O evento já está bem cheio, os convidados estão chegando para as palestras e as pessoas que vieram para assistir as palestras estão aí se ajeitando no auditório, porque já já tem a abertura com o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do estado de São Paulo, Paulo Webel. E mais, depois teremos aí painéis para discutir com temas como estado mínimo, sociedade máxima, o empreendedorismo de impacto e a sociedade 4.0. Esse tema terá a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. E nós seguimos aqui, Denise, acompanhando então mais esse Mitos e Fatos da Jovem Pan, dessa vez em parceria com o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, discutindo empreendedorismo de impacto. Eu volto ao longo da programação com mais destaques deste evento.
O evento vai até o final da tarde com muitas novidades, muito debate a respeito de empreendedorismo no país, desenvolvimento. Então nós vamos continuar acompanhando pontualmente aí o início desses debates, das apresentações e palestras. 2:20 e agora nós vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Rio de Janeiro com tempo fechado, temperatura baixa, mas já não chove mais. A partir desse sábado, teremos novamente sol na cidade maravilhosa. Aqui, Ministério da Fazenda, agora rebatizado de Ministério da Economia. Daqui a pouco, os ministros da Economia do Brasil e também da Argentina vão assinar o chamado Acordo Automotivo envolvendo os dois países. Nunca houve um livre comércio entre os dois países. O Brasil sempre na expectativa, porque o Brasil tem uma indústria automobilística forte e exporta bastante para a Argentina. Mas a Argentina vive em crise. Seus problemas internos, cambiais, de juros, de dívida, de default, enfim. Um livre comércio entre o Brasil e a Argentina vai ser firmado, né? Está sendo firmado para 2029. Hoje, para o Brasil poder exportar $1,50 em mercadorias do setor automotivo para a Argentina, precisa importar o equivalente a $1. Pelo acordo que está sendo firmado nesta sexta-feira e vai ser anunciado oficialmente já no fim da tarde, esse percentual, essa relação importação-exportação vai subir até 2029, chegando no primeiro semestre de 2029 a $3 exportação para o Brasil, vis-à-vis 1% de exportação da Argentina para o Brasil. Muita gente está dizendo o seguinte: mas as eleições na Argentina podem mudar esse cenário, as prévias mostram uma perspectiva de vitória da oposição. Eu conversei com fontes aqui do Ministério da Economia que disseram o seguinte: a Argentina não tem mais margem para errar, não pode se dar ao luxo de errar. Se recuar no acordo União Europeia-Mercosul, Mercosul-União Europeia e também desse acordo automotivo, o Brasil vai dizer aos argentinos, hasta la vista, baby, e vai sair fora do bloco comercial do Cone Sul. Nessa sexta-feira, operação da Polícia Federal para prender uma quadrilha, 12 pessoas envolvidas em fraudes nos Correios. E entre os presos, uma personalidade. O ex-deputado federal, ex-candidato a prefeito, ex-candidato a governador do Rio de Janeiro e ex-vice-candidato à presidência da República nas eleições de 2010, o arquiteto Índio da Costa. A fraude dos Correios é de pelo menos R$13 milhões. Funcionários dos Correios, é claro, estão envolvidos nesta maracutaia. Eles transportavam, né, mercadorias gratuitamente, mediante o pagamento de propina, para grandes empresas, integrantes desta quadrilha, ou cobravam menos do que o devido. Uma cadeira, um posto, um cargo nos Correios chega a custar de R$200 a R$250 mil, segundo investigações da Polícia Federal. Operação que aconteceu principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas teve desdobramento também em São Paulo e em Santa Catarina. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, polêmica no conjunto de favelas do Alemão, policiais militares estão entrando na casa de moradores para trocar tiros com bandidos. Tem até uma foto circulando aí nas redes sociais de um PM sentado no braço do sofá da sala da casa de um morador do Complexo do Alemão, trocando tiros com criminosos. Está dando uma balbúrdia, está dando um bafafá danado por aqui. E para fechar, também teve fechamento de rádio pirata no Complexo da Maré nesta sexta-feira por parte da Polícia Federal. As ondas do rádio estavam atrapalhando as operações dos aeroportos Santos Dumont e Antônio Carlos Jobim. E o governador Wilson Witzel bateu boca hoje com manifestante durante o lançamento de um programa de segurança em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Ao ser chamado de fascista, ele rebateu no bate-boca, chamando o manifestante de maconheiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
É um problema sério essa questão do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aí vários políticos envolvidos em várias frentes de crime. É como se a coisa não acabasse, não parasse no Rio de Janeiro. É, vai além das investigações da Lava Jato. Nós temos todos os problemas com os governadores. Nesta semana nós tivemos a prisão de Garotinho e da esposa, uma saída muito rápida. Enfim, Rio de Janeiro continua convivendo com imensas dificuldades relacionadas à corrupção e as consequências estão na situação, não só que a cidade vem enfrentando, que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando do ponto de vista financeiro. Agora, falando em situação financeira complicada, tem essa questão da Argentina, se fecha o acordo, contando com a continuidade de todos os entendimentos. Agora, não se sabe ao certo qual vai ser a posição de governo e aí, nos dois casos, se houver mesmo a vitória da oposição lá na Argentina. O presidente Bolsonaro já deixou muito claro que ele prefere Macri, que é quem ele apoia. Ele já chegou a falar que a vitória da oposição pode levar a Argentina para o caminho da Venezuela, se bem que hoje é difícil imaginar uma situação muito mais difícil do que a que a Argentina já vem enfrentando, inclusive com manifestações da população que está querendo ajuda financeira. Nós estamos vendo um nível muito elevado lá de desemprego, de falta de condição financeira, e a sociedade acaba cobrando até um socorro imediato, benefício para poder suportar toda essa fase de crise. Então vamos ver se vinga mesmo esse acordo entre Brasil e Argentina no que se refere ao setor automobilístico, sendo que já há um intercâmbio bastante importante, inclusive para a indústria nacional, com a Argentina no que se refere a exatamente essa área. 2:25, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:29, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. E agora vamos aos Estados Unidos com a participação do Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Alguém acha que se Sarah Palin ou alguma outra republicana famosa estivesse no epicentro de um processo escandaloso de divórcio, acusada de ter roubado o marido da outra, isso não seria destaque nas notícias durante uma semana inteira? Pois é, só que é a democrata muçulmana Ilhan Omar que está nesse lugar. E é por isso que você certamente nem ouviu falar do caso. Uma mulher alegou que o seu então marido, assistente na campanha de Omar, estava tendo um caso com ele durante esse período. Isso consta no processo de divórcio de ambos, o que dá um peso e uma credibilidade muito maior do que se fosse apenas fofoca daquelas revistas de supermercado. O casal tem uma filha adolescente. Omar também é casado e tem 3 filhos. Para adicionar insulto à injúria, o assistente recebeu cerca de $230 mil na campanha de Omar, algo como 1/3 dos gastos totais dela. A promiscuidade não foi só na cama, mas também no bolso, como podemos perceber. Alguém acha mesmo que se esse comportamento viesse de uma congressista republicana, haveria o mesmo tipo de cobertura, ou seja, praticamente nada? E isso é apenas a cereja do bolo. Como Trump costuma repetir, Omar é suspeita de fraude migratória. Ela, que é natural da Somália, ela teria se casado com o próprio irmão no papel só para conseguir o visto. Omar nega a acusação, que considera absolutamente falsa e ridícula, mas a suspeita continua. E nada disso é pior em se tratando da fresh face do Partido Democrata. Omar compõe o Esquadrão, The Squad, um grupo extremista com laços inclusive com grupos terroristas como Hamas. O seu antissemitismo é notório, seu radicalismo assustador. Mas nada disso a afasta dos covardes moderados, entre aspas, do partido, que morrem de medo de confrontar a base militante cada vez mais esquerdista. É por isso que Trump usa a tática de detonar o esquadrão para forçar uma defesa, uma reação por parte do establishment democrático. E gente como Nancy Pelosi vem defender essa turma radical. E isso faz com que a imagem do Partido Democrata colhe como um todo nessa turma extremista. A percepção crescente é a de que os democratas viraram uns socialistas que desprezam o legado da América. Uma espécie de pessoal americano. E essa percepção não está longe da verdade. Enquanto isso, os radicais contam com o apoio indireto e o silêncio cúmplice da mídia diante de escândalos como este. Não por acaso, a credibilidade da própria imprensa anda tão baixa por aqui.
2:32 e vamos falar agora de inflação. Hoje foi divulgado o IPCA, que é o índice oficial de inflação, que registrou variação de apenas 0,11% em agosto, acumulando em 12 meses 3,43%. Ele veio abaixo do mês anterior, em julho a variação foi de 0,19%, no ano 2,54%, alimentação e bebidas com deflação de 0,35%, transportes também deflação de 0,39%. Nós vamos falar sobre isso com o André Brás, que é coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas Ibre. André, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, André, a inflação baixa, né? A gente tem repetido isso já há bastante tempo, com alguns grupos aí apresentando deflação. A alimentação continua colaborando.
Muito, colabora bastante, principalmente a parte de in natura, que chamou mais atenção. Mas há números negativos em outros grupos importantes dentro de alimentação, o que reforça que o efeito não é só de in natura.
É, e depois nós temos também o grupo transportes, dessa vez a gasolina com deflação, óleo diesel também menos 0,76%, gasolina menos 0,45% na média. Passagens aéreas caíram, agora há pouco nós estávamos criticando que nada faz cair o preço de passagem aérea. Sazonalidade faz, né? Quando você está fora daquele período de maior demanda, os preços caem, mas depois disparam novamente. E tem um certo peso também na composição do índice, né, André?
Tem um certo peso, é acima de 0,5%. E a sazonalidade marcou essa divulgação, tanto na parte in natura quanto de passagem aérea, né? É uma estação favorável à oferta de alguns alimentos, como a gente viu, com queda de preço expressiva. E também é uma baixa procura de passagens aéreas, o que favorece essa queda aí de 15%.
E André, você acha que a inflação segue nesse ritmo até o final do ano, sazonalidade? As projeções continuam caindo, a gente vê toda semana o mercado cortando, de acordo com o relatório Focus do Banco Central. A previsão também é essa?
É, também é essa. Nos próximos 2 meses, setembro e outubro, ano passado o IPCA girou em torno de 0,45, né? A nossa previsão agora para setembro está abaixo de 0,10 por enquanto, né? Mesmo apresentando aí alguma probabilidade de aceleração no preço da gasolina, dada a desvalorização cambial, o preço do petróleo também em aceleração, Petrobras anunciando aí alguns aumentos, mesmo com essas pressões, a inflação deve se manter baixa. Então, a taxa em 12 meses deve recuar bastante em setembro. Outubro não deve ser diferente, né? Ano passado, outubro acho que veio com uma taxa de 0,45 e a gente está longe desse número para outubro. A inflação só deve voltar a acelerar em 12 meses, lá na reta final do ano, novembro e dezembro, mas fechando aí em torno de 3,7, né? Então mostra que a gente vai ficar com a inflação parecida com a de 2018, né? Que foi 3,75, né, ano passado, e portanto bem longe aí da meta, que é 4,25.
É, e nós temos os índices de atacado também com uma variação negativa, até o IGPDI, que foi divulgado hoje, teve deflação de 0,51%.
Pois é, isso reforça que não há assim, nenhuma fonte, né, expressiva de passagem desses efeitos do produtor ao consumidor, e a inflação deve continuar aí registrando taxas muito baixas, né? Então isso é favorável aí a continuidade de corte de juros, né, mesmo com essa questão cambial em nosso encalço e a recessão global aí que a gente prevê que também não vai ser tão forte.
Agora, André, você acha que a fraqueza da atividade econômica, o consumo meio instável ainda colaboram para conter a inflação? Porque a alimentação tem uma questão de sazonalidade, de oferta mesmo, a gasolina também tem outros fatores que interferem, inclusive ela nesse caso não sentiu muito impacto de dólar, por exemplo. Mas você vê o ritmo de atividade também influenciando?
Ah, influencia muito, né? Mas é claro que a gente já começa a ver alguma pequena alteração. A parte de alimentação fora de casa já começa a acelerar a curva em 12 meses, né? Tem alguns bens duráveis também, principalmente linha branca, que já começa chamar atenção no IPCA 15 e a gente verifica aqui que ele realmente está acelerando um pouco, longe de ser ainda um forte indício de recuperação, mas é um movimento que a gente já esperava ver em algum momento e está começando a acontecer. Vamos acompanhar para ver como ele se comporta, se é algo passageiro ou se realmente já nos antecipa um cenário mais favorável aí para início do ano que vem.
É, e a gente vê que, por exemplo, a alimentação fora do domicílio acelerou, né? Subiu 0,15% em julho, agora 0,53% em agosto, refeição 0,52%, lanche 0,47%. Quando você leva em conta que houve deflação de alimentação em geral, então a gente vê uma certa recomposição de margem.
Pois é, vamos ver como é que essa recomposição vai se comportar aí nos próximos meses, né? Se houver de fato uma tendência de aceleração e isso se espalhar para outros itens, como bens duráveis, por exemplo, é um indício de atividade um pouco mais forte. Vamos ver.
E André, para nós fecharmos, nós vamos ter reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, neste mês. Por esse comportamento da inflação, você acha que justificaria mais cortes da taxa básica, que é a expectativa do mercado, que está vendo a Selic fechar 2019 em 5%, né? Hoje está em 6%. Ou você acha que outros fatores podem, de novo, fazer o Banco Central ficar cauteloso?
Não, eu acho que, por enquanto, o Banco Central deve seguir o corte, né? Eu acho que o Banco Central não vai perder essa oportunidade. É importante para que a gente crie condições de ver essa economia acelerando um pouco mais forte no ano que vem.
Tá certo. Nós conversamos com o André Braz a respeito da inflação oficial que foi divulgada hoje, a variação do IPCA de 0,11%. André Braz, que é coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas Híbrido, IPC, que é um índice muito parecido com o IPCA, também o índice de preço ao consumidor. André, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado a você, um abraço para você e para os ouvintes.
2:38 e agora Vitória Bel. Oi, Vitória, boa tarde.
Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. E o governador de São Paulo, João Dória, lançou hoje o edital de concessão dos presídios paulistas. Lembrando que até o final do ano, quatro centros de detenção provisória serão, os novos presídios serão concedidos à iniciativa privada. Esses quatro centros de detenção provisória já estão sendo construídos pelo governo de São Paulo e serão concedidos à iniciativa privada a gestão desses presídios. Então, será o que eles chamam de uma cogestão, onde o poder público que construiu o presídio ainda tem um controle maior com relação à gestão do presídio e caberá aí à iniciativa privada tarefas domésticas, ali, vamos dizer, do presídio, como, por exemplo, a alimentação dos presidiários, os médicos que vão atender esses presidiários. No entanto, a direção do presídio permanecerá sendo da gestão pública. Inclusive, nós conversamos anteriormente, a Jovem Pan conversou cerca de um mês com o secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Restivo, e ele garantiu que esses presídios terão o chamado aí, um diretor que fará aí uma intermediação entre cada presídio, terá esse diretor que fará uma intermediação entre a iniciativa privada e o governo do estado, fiscalizando esse trabalho da iniciativa privada nesses presídios. O que o governo disse hoje é que esses editais, nesses editais estarão presentes como se fosse uma moeda de troca, Denise, a questão da ressocialização. Então, a iniciativa privada, para que ela receba o pagamento ali anual do governo do estado, ela terá que apresentar resultados nesses presídios. E esses resultados serão a ressocialização dos presos. Então, se a iniciativa privada, se essa empresa que vai gerir, a empresa que ganhar a licitação e vai gerir esses presídios, não conseguir ressocializar um número X de presos, que será aí o máximo e o ideal tido pelo governo do estado, ela não receberá aí o pagamento combinado. Então, tem que ter essa moeda de troca para que a gestão compartilhada funcione. Segundo o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, os novos presídios em 2020 devem ser construídos na Grande São Paulo. É uma diferença já, porque nos últimos anos os novos presídios têm sido construídos no interior de São Paulo. Esses quatro novos que serão entregues até o final do ano e já serão geridos pela iniciativa privada devem ser construídos nas cidades do interior de Gália, Registro, dois na cidade de Gália, um na cidade de Registro e outro na cidade de Aguaí. Lembrando que esses quatro primeiros são centros de detenção provisória. No ano que vem, 2020, terão novos presídios construídos já pela iniciativa privada, presídios de que são de regime fechado. Não serão aí centros de detenção provisória, Denise.
Tá certo, Vitória, muito obrigada. Agora a participação do Marcelo Matos. Oi, Marcelo, boa tarde.
Muito bem, Denise, já que falamos sobre presídio, né? O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, está sendo agora indo para o regime semiaberto, né? A Justiça, a primeira vara de execuções penais de Curitiba, autorizou que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, saia da prisão e cumpra agora a pena com o uso da tornozeleira eletrônica. Ele está preso no Paraná desde abril de 2015. Ele foi alvo da 12ª fase da Lava Jato e nessa decisão a justiça autoriza a saída de Vacari da prisão desde que não haja impedimento por conta de outros processos. Nesse processo, no qual foi concedido o benefício, o ex-tesoureiro petista foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção passiva, como já cumpriu 2 anos e 3 meses, então ele teve o direito de progredir para o semiaberto conforme a juíza. O advogado de Vacari, Flávio Durso, apesar de responder a outras condenações, a decisão da juíza permite que o cumprimento da pena seja feito fora da carceragem. A defesa afirma que Vacari deve deixar a prisão ainda nesta sexta-feira, Denise. Então, nós já tivemos o Mensalão, agora o Petrolão, e como sempre, a pena é muito curta e todos acabam indo para casa, no semiaberto, os mais idosos...
E Vacari sim. Resistiu bem, né? Não teve delação, não, nada
ele
disso,
foi,
né?
Ele foi companheiro, né, Denise?
PT raiz, é isso.
Ele é PT raiz, foi companheiro de fato.
Bem não, diferente de Palote, né?
Não delatou ninguém, não falou com ninguém. Aí, 2 anos e 3 meses, vai botar uma tornozeleira, que tá na moda, inclusive, né, Denise?
Tem até foto com sapato de luxo.
Então, e agora, portanto, Vacari saindo... Não ele, não apenas um tesoureiro, vários ex-tesoureiros do PT foram presos, né, Denise? E agora Vacari já seguindo para o regime semiaberto deve deixar a carceragem em Curitiba.
Certo, Marcelo, muito obrigada. 2h43 e vamos falar de mercado que continua animado nesta sexta-feira. O dólar caiu 1,09%, cotação de venda do comercial em R$4,06. Bolsa de valores sobe 0,78%. Vamos falar com o Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Fernando, e agora? O dólar é ladeira abaixo ou você acha que ele tem ponto de sustentação ainda?
Não, acho que não tem, não. Acho que a gente está assistindo aí uns montes de posições defensivas. É, acho que o dólar está com uma sobrevalorização anormal, né? Se você comparar até o movimento do dólar com a curva da Bolsa. Ou mesmo, a gente fez uma comparação recente aqui, o gráfico do índice de confiança do consumidor americano pelo brasileiro desde 2005, houve muita aderência com a valorização do dólar. E desde 2008 a gente percebeu um descolamento. Então parece sim que há um sobrepreço. E eu citaria também... A questão da Argentina, acho que foi o que mais pegou aqui para o dólar, mais até do que as incertezas no cenário doméstico e a relação dos Estados Unidos com a China, porque o investidor, quando ele olhou para a América Latina, né, e percebeu um problema instalado ali, um eminente problema na Argentina, ele tenta sair, tenta se desfazer as posições. Então, perceber que ele não tem liquidez para sair da Argentina, ele procurou onde havia liquidez. Eu acho que o Brasil foi o mercado que deu essa liquidez, então a gente teve essa sobrevalorização do dólar aí, 4,18 que atingiu essa semana. Então, mesmo ele caindo hoje, a gente está com uma valorização acumulada no ano de 5% ainda. Então, acho que tem espaço aí para ceder.
É, ontem ele cedeu bastante também, chegou aquela faixa dos R$4,07, mas no finalzinho foi reagindo, fechou perto de R$4,11. Então, a gente vê uma certa resistência, o que não deixa de chamar atenção num dia de bom humor, no mercado, inclusive no exterior, e com o Banco Central que vem atuando, vendendo a moeda, né? Então, ele está abastecendo toda a demanda que existe no mercado.
Não há dúvida, não fossem essas atuações recentes do Banco Central, principalmente no mercado à vista, a gente teria visto o dólar ultrapassar o patamar de 4,20 aí no começo dessa semana, sem sombra de dúvida, né? Então, acho que a atuação do Banco Central veio com essa intenção de dar liquidez, não de defender nenhum tipo de teto. Acho que não é a função do Banco Central, não tem sido e não deve ser. Acho que ele veio para corrigir essa distorção de preço aí que tem acontecido. Então, sem dúvida nenhuma, ajudou. Agora, acho que o mercado voltando à sua normalidade, né? Liquidez no mundo hoje existe, o que não existe é uma propensão à posição de risco, né? Então, voltando um apetite por risco no cenário global, no cenário internacional, e a questão interna aqui, principalmente da reforma da Previdência e tributária evoluindo, como deve evoluir, eu acho que deve trazer esse dólar em breve para baixo dos R$4, salve, né, acontecimentos novos aí do fronte político internacional, que acaba sendo muitas vezes inesperado, né?
É, exatamente, o exterior que tem produzido também muita volatilidade, não só a Argentina, idas e vindas de guerra comercial, aquela história que a gente está cansado de repetir, né, Fernando?
Sem dúvida, é sempre mais do mesmo, né? A questão da guerra comercial está em pauta há mais de um ano, a gente tem falado disso aqui toda semana, e sobe a tensão, o dólar sobe, diminui a tensão, há a iminência aí de um acordo, o dólar cede, e tem operado muito em função disso. Então, acho que isso vai continuar pautando o mercado. Agora, a questão dos fundamentos econômicos, que é o que a gente tem para analisar, pelo menos no cenário doméstico, acho que a questão do upgrade, digamos assim, que a reforma da Previdência teve no Senado, ou que pode ter no Senado, acho que foi positivo para o mercado. Alguns havia ainda o receio eventual de que pudesse haver uma desidratação, e o que aconteceu foi o oposto, né? Com a inclusão dos estados e municípios, essa economia tende a aumentar quase 35%. Então, acho que o cenário está positivo. O que a gente precisa mesmo é do investidor propenso a posições de risco para entrar nos emergentes, como esteve presente aí, pelo menos durante o ano passado inteiro.
Marcelo, conversamos com o Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio do FB Capital. Fernando, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde.
2:47.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute.
Empreendedorismo de impacto. Patrocínio.
Estamos aqui do Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute empreendedorismo de impacto em parceria com o Instituto de Formação de Líderes. Estamos aqui com Alexandre Schwarzman, economista e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, que participa daqui a pouco do primeiro painel, que tem como tema Estado Mínimo, Sociedade Máxima. Alexandre, muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Alexandre, qual que é a importância de uma sociedade ativa, uma sociedade que empreende para o crescimento do país?
Bom, a gente tem visto, na verdade, assim, que países que têm uma história de sucesso do ponto de vista não só de crescimento, mas de inclusão social também, são países em que tem esse tipo de postura, em que a sociedade participa ativamente do processo de crescimento, inclusive pela questão inovadora. Cidades que conseguem desenvolver os incentivos para inovar, as instituições que são corretas, que levam esse tipo de coisa, são sociedades onde a produtividade cresce, o aumento da produtividade é que basicamente traz todo mundo para cima, dos pobres aos ricos, e de maneira geral produz sociedades que são mais prósperas e mais inclusivas.
Desde o meio desta década, com a crise política e econômica que o país enfrentou, a população assumiu um papel de mais protagonismo no que diz respeito à política e também à economia na tomada de decisões. Esse é o caminho certo para um país que pretende crescer, pretende ser maior ainda nos próximos anos?
Acredito que sim. Obviamente vai depender muito de como essa forma for organizada. O que a gente tem visto é um sentimento, acho que ainda difuso, de insatisfação. Assim, acho que não está totalmente claro qual que é a direção que a sociedade quer tomar. Eu quero acreditar que acho que tem uma percepção de um esgotamento de um certo modelo de crescimento, que era um modelo que dava muito para o setor público, muito pouco para o setor privado. E acho que tem uma percepção que a gente precisa mudar esse equilíbrio. Esse seria o caminho que eu gostaria que fosse adotado. Se é exatamente isso que está passando na cabeça das pessoas que foram para as ruas protestar, que estão buscando essa mudança, eu infelizmente não sei dizer, mas certamente o caminho que eu gostaria seria esse.
Para concluir, Alexandre, qual que é a perspectiva para o primeiro painel do Fórum Mitos e Fatos, que será realizado daqui a pouco, daqui a 10 minutos, você estará presente ali no palco, justamente falando sobre Estado Mínimo, Sociedade Máxima. Qual que é a expectativa para esse painel?
Eu estou indo mais lá para aprender do que para ensinar qualquer coisa, né? Obviamente quero participar, dividir um pouco das minhas experiências, mas eu acho que vai ter gente inteligente, gente que vai trazer coisas novas, e eu estou tão afim de aprender quanto o pessoal da plateia.
Certo, muito obrigado, Alexandre Schwarzman, que participa agora do primeiro painel do Fórum Mitos e Fatos, que está discutindo empreendedorismo de impacto aqui na Zona Sul de São Paulo. Denise.
Muito obrigada, Matheus. E eu lembro que daqui a pouquinho, a partir das 15h10, nós temos aqui também Economia em Foco. Hoje nós vamos falar das condições para a retomada de um crescimento mais vigoroso da economia. Eu vou ter como convidados o economista Roberto Troster, que é sócio da Troster e Associados, e o Walter Martins de Almeida, diretor da RC Consultores. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, coloca lá Economia em Foco ao vivo, nos acompanha, e pelo Face você pode mandar perguntas, participar da nossa conversa para saber como é que a gente vê a economia hoje, qual a perspectiva, o que, que pode acontecer a médio prazo. Então, Economia em Foco a partir das 15h10. 2h51, agora a participação da Marcela Lorenzetto, mais um dia complicado aqui em São Paulo nos transportes, a mobilização. Marcela, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu falo aqui da Avenida Paulista, uma sexta-feira nublada, tempo cinza, os termômetros de rua marcando 18 graus, mas a sensação térmica é ainda pior e, claro, tudo isso fica ainda pior para o paulistano por causa dessa greve parcial de ônibus que ocorre hoje na cidade de São Paulo, né? A gente tem aqui agora um boletim atualizado pela SP Trans com as informações, as últimas informações sobre essa greve, né? De acordo com a SP Trans, agora atualizado às 14h30, o Sistema Municipal de Transporte opera com 70% da frota de veículos para a faixa horária. No início da tarde, desde a 13h, 22 linhas não estão circulando, né? A gente destaca aqui algumas linhas para o nosso ouvinte telespectador. Na Zona Norte, as linhas do Terminal Casa Verde, Terminal Parque Dom Pedro e Terminal Casa Verde Praça do Correio, essas duas linhas estão paralisadas lá no Terminal Casa Verde e também uma outra linha, a Vila Penteado até o Terminal Casa Verde, está parada lá, paralisada na Vila Penteado. No momento, três linhas de trolebus também fazem desvios e uma está paralisada em razão de uma manifestação na região central, né? Desde cedo também há um bloqueio na saída e na entrada do Terminal Parque Dom Pedro. Desde 8h20 da manhã, os sindicalistas e manifestantes bloquearam a entrada e saída deste terminal. Mais cedo, Denise, eu estive no Terminal Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Tivemos uma complicação por lá também, demora no número de ônibus, as frotas, as linhas operando com velocidade menor do que o comum e, claro, com menos carros na rua. Eu conversei por lá, Denise, com a Vanessa Francisca, que foi pegar um ônibus por volta das 10 horas da manhã para ir até o centro da cidade. Ela teve que mudar todos os planos dela por causa da greve.
Sim, eu precisava sair umas 5h30 da manhã, aí eu falei, não, eu vou um pouco mais tarde, porque de manhã eu tinha enviado WhatsApp e algumas amigas me falaram que não estava tendo ônibus.
A dona Terezinha, que também estava lá no Terminal Campo Limpo, ela pega ônibus todo dia de manhã, disse que hoje, especialmente, a demora estava ainda mais longa.
Mais do que o normal, muito mais. De 30, 40 até 50 minutos.
E é só, dia normal, quanto tempo demora?
Dia normal é de 15 em 15, 10 em 10, né? É mais fácil, mas hoje está difícil.
Denise, de acordo com a SP Trans, os outros 29 terminais de ônibus continuam operando na cidade, claro, com essa redução da frota. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Francisco Gomes, mostrar aqui para vocês o ponto na Avenida Paulista. A situação bem tranquila por aqui, viu? Antes de manhã, os ônibus estavam com menos frequência passando nos pontos, mas agora eles já passam mais e, claro, mais vazios por causa deste horário, né? Vale lembrar que a paralisação, na verdade, começou ontem, no início da tarde de quinta-feira. A categoria reivindica a manutenção do número de ônibus, participação nos lucros e também garantia dos postos de trabalho. Denise, a gente volta agora aos estúdios e, claro, fica acompanhando o desdobramento de toda essa manifestação aqui e da greve em São Paulo.
Muito obrigada, Marcela. A gente já pode prever trânsito aqui em São Paulo, para quem conhece, no final do dia, com todo esse tumulto. Rodízio foi suspenso, sexta-feira é sempre complicado, ainda tem frio e garoa para complicar mais ainda. 2h55 e vamos agora a Brasília com a Luciana Berdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Não reclama de garoa, não, porque a gente está sofrendo aqui muito com a seca na cidade. O presidente Jair Bolsonaro, Denise, agora há pouco, ele participou daquela videoconferência com os presidentes das regiões da região amazônica aqui, presidentes de Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, Guiana e Suriname. O que eles estão discutindo? Eles estão discutindo formas de garantir a preservação da floresta amazônica, estão ressaltando a importância de conter, né, o desmatamento ilegal, conter também as queimadas que assustou aí vários presidentes, vários países, e estão defendendo a definição de metas. Metas de curto, médio e longo prazo, estão defendendo também levar essa discussão. O presidente do Peru, Martin Vizcarra, ele disse que é preciso definir essas metas, levar essas metas para serem discutidas, inclusive na ONU, que na reunião da Assembleia Geral da ONU, que acontece agora no final do mês lá nos Estados Unidos, para buscar uma solução conjunta, até ajuda internacional. O presidente da Bolívia, Evo Morales, também seguiu o mesmo raciocínio, reclamou do capitalismo, disse que, na verdade, a exploração da floresta não deveria ser uma prioridade, e sim a prioridade deveria ser a conservação. O presidente Jair Bolsonaro, que foi agora o último a falar, disse que é preciso evitar esse discurso de socialismo. Voltou a criticar o presidente da França, Emmanuel Macron, por conta da defesa aí da internacionalização da Amazônia, e disse que os países precisam assumir que defendem a soberania e que isso não está em discussão em momento nenhum. Fez questão de ressaltar também que lá na Bolívia, por exemplo, os índios podem inclusive ser presidentes, mas aqui no Brasil eles acabam, a única opção que eles têm é continuar dentro das aldeias, e diz que é preciso garantir formas de subsistência, a exploração da área das aldeias indígenas, das reservas indígenas do país, que isso é importante também. Teve até música, o presidente Lenin Moreno, eu lembro de agora há pouco, do Equador, ele até cantou, Denise, da necessidade de preservar a floresta, de como ela é importante, e que sem a preservação a gente, na verdade, vai perder aí, vai sofrer muito mais, principalmente com as mudanças climáticas.
É, exatamente. E o presidente acabou limpando um pouco mais a agenda dele antes da internação neste final de semana. Amanhã tem comemorações de 7 de setembro. Domingo ele vai estar em São Paulo, não sei se ele já vem amanhã. E hoje ele até comemorou, agradeceu a Santa Casa de Juiz de Fora, que prestou o primeiro atendimento a ele exatamente um ano atrás, né, Luciano?
Teve até parabéns para você hoje na porta lá do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial aqui da Presidência da República. Desde ontem o presidente está se mostrando muito emocionado, por diversas vezes agradeceu aí o trabalho dos médicos que garantiram, né, a sobrevivência do presidente no primeiro momento lá mesmo em Juiz de Fora. Diz que para ele, a partir de agora, ele vai ter dois aniversários, e hoje já teve gente vestida de verde e amarelo lá na porta do Alvorada. O presidente tem chamado a população para participar das comemorações amanhã aqui em Brasília, chamou muitos empresários também, Denise. A expectativa, então, é de que a festa amanhã seja realmente uma das maiores já realizadas pelo governo federal. Eu vi até um comentário de um seguidor do presidente Jair Bolsonaro no Facebook, dizendo que uma das mudanças que ele tem visto é que normalmente nessa época do ano, né, véspera de 7 de setembro, os hotéis costumavam ficar vazios, e esse ano não é diferente, os hotéis estão cheios exatamente por conta dessa mobilização que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo. Ele participa amanhã do 7 de setembro, à noite segue para São Paulo, dorme no hospital e no domingo de manhã vai ser operado. Agora, essa semana foi bastante corrida, porque ele quis agilizar a agenda, quis anunciar tudo o que tinha que ser anunciado com uma certa urgência, porque ele vai ficar pelo menos uma semana sem trabalhar.
É certo, Luciana, muito obrigada, um bom final de semana aí para você, boas festividades amanhã, 7 de setembro.
Para vocês também, Denise, bom feriado.
Fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Daqui a pouquinho tem Economia em Foco. Começa a partir das 15h10, também no YouTube e no Facebook da Jovem Pan News. Vem com a gente para você participar da nossa conversa sobre as perspectivas da economia. Fechamos